Afinal, o racismo ainda existe?
Tem gente que diz que ter cabelo black power tá na moda.
Eu já fui chamada de branquela.
Mas eu também tenho amigos negros.
Hoje em dia não precisa fazer uma brincadeira. É tudo mimimi.
Boa noite, pessoal. Eu sou a Carol.
Eu sou o Luiz Fernando.
Eu sou a Natália.
Eu sou a Dani.
Eu sou a Ana.
E hoje nós vamos falar sobre a influência do grupo, mais especificamente sobre o racismo.
Então, nosso objeto de estudo, né, nosso, que nós vamos falar sobre o nosso podcast, vai ser sobre o racismo. Então, Fernando, você tem uma ideia do que seria o preconceito?
O preconceito, ele é uma mistura de crenças, muitas vezes generalizadas, chamadas de estereótipos, com emoção, hostilidade, inveja, medo. E preconceito não se resume somente ao preconceito racial. Ele é bem amplo, dá de desmembrar em várias partes. Um preconceito com gordos, preconceito com magros, com xenofóbicos.
Então, Fernando, você, como sendo negro, você já sofreu algum tipo de preconceito, alguma coisa assim do tipo? Tu percebeu?
Já. É, preconceito eu sofro diariamente, porque o preconceito está muito enraizado nas pessoas. Quando eu entro em algum estabelecimento, na prefeitura, um exemplo, eu chego e começo a contar quantos negros trabalham no departamento pessoal. Que eu contei, não tem nenhum. No departamento que eu faço estágio, tem um negro, além de mim, que estagia no mesmo corredor, não no mesmo departamento, no mesmo setor, e é bem pouco, são dois negros, eu e mais um. E vocês, pessoal, vocês já viram, podem relatar algum acontecimento relacionado com o preconceito racial?
A minha bisavó, uma coisa assim bem horrível que ela sempre falava, era que na criação, quando Deus criou o mundo, ele criou, não só criou Adão e Eva, ele criou várias pessoas, e ele criou do barro. E ele mandou o pessoal ir se lavar. Só que algumas pessoas não quiseram se lavar. E as que foram se lavar ficaram brancas, que são as pessoas brancas hoje em dia. E os que tiveram preguiça de se lavar eram os negros. Então, era uma coisa que ela contava pra minha mãe, pros filhos dela, dizendo o quê, né? Que negro remete a uma pessoa preguiçosa, negro remete a uma pessoa suja, a barro. E, além disso, ela chegava ao cúmulo de treinar, ela tinha um papagaio, ela treinava o papagaio pra quando viesse um negro ficar a visão dela, pra ela não atender a porta e fechar na cara e ser bem mal educada com a pessoa.
Esses aí são os tipos de estereótipos que são colocados, né? As crianças crescem reproduzindo isso sem saber o que realmente significa e nasce uma pessoa preconceituosa por reprodução, reproduzindo o que está vendo.
O que muitas vezes explica que, às vezes, as pessoas não são racistas, né? Falando agora mais especificamente do racismo. Elas simplesmente reproduzem uma coisa que elas aprenderam desde criança, achando que era algo certo, e vão reproduzindo até a vida adulta e se torna, às vezes, uma coisa tão intrínseca que depois de um tempo não se consegue mais tirar.
Isso que a Natália falou tem muito verdade, tem muito fundo de verdade, porque eu, por exemplo, já fui em lugares com amigos que, por exemplo, estúdio de tatuagem, que falavam que os negros nem precisavam fazer tatuagem, porque não ia aparecer de qualquer forma. E isso que tinha um colega deles, que era negro, junto com eles.
Mas isso é tão bizarro que acontece, questões racial, porque as escolas hoje ensinam que existiu a escravidão por conta de uma lei. Senão ninguém ia ficar sabendo. É uma lei que obriga a ser contada a história da escravidão, tanto nos livros de histórias da escola pública, quanto as professoras ter que estar falando dentro da sala de aula. Senão não iriam saber da onde veio esse preconceito.
Então, eu paro pra pensar, como o Fernando disse antes, quando ele entra na prefeitura e ele fica procurando os negros. Quando eu vou em estabelecimentos que é atendimento ao público, normalmente eu não vejo negros. Se for órgãos públicos, universidade, na secretaria, em ambos os lugares, eu não vejo. Os únicos lugares que eu vejo, normalmente, é em McDonald's, Burger King, Subway, que seriam os lugares de trabalhos mais pejorativos, digamos assim, que não seria tão...
É que não são trabalhos reconhecidos, né?
pessoal não fica sabendo quem tá trabalhando atrás do balcão. Você sabe que a sua comida chegou na sua mesa. E quem fez ela? Você não sabe quem que tá lá fazendo na beira do fogão. É que esses tipos de serviços, desde empregados, seguranças, são serviços que foi colocado um estereótipo negro nele. Então, se você imagina um segurança, você vai imaginar ele negro, bombado. Você chega numa boate pra um rolê, você vai chegar lá, o segurança vai ser o quê? Vai ser um negro, bombado, pra passar medo pras pessoas. E a mesma coisa na cozinha, que é o que a Dani tá tentando falar pra gente também. Que se chega na cozinha, a gente não sabe quem tá lá trabalhando. Você vai no McDonald's, você só vê a frente dele, o pessoal bonitinho ali trabalhando e quem tá lá atrás fazendo o hambúrguer pra você receber no estacionamento.
Só que se tu for parar pra ver a história dos negros, quando começou, eles já eram escravos. Eles normalmente continuam no mesmo local de trabalho, eles não conseguem subir. Por quê? Por causa da sociedade que não aceita eles.
Uma coisa também interessante de notar é que muitas vezes o próprio marketing, ele também institucionaliza o preconceito. Porque se você for ver uma propaganda, dificilmente você vai ver uma pessoa negra. Ou uma pessoa asiática, ou uma pessoa gorda. Sempre é o quê? Uma pessoa branca, de preferência magra, com um corpo bem definido. E que se mostra sempre feliz e sorridente, umas coisas bem estranhas assim. Então, o marketing, muitas vezes, também, ele acaba colocando essa ideia nas pessoas. Então, muitas vezes, a gente percebe como é uma ideia implantada na sociedade. É uma coisa, assim, enraizada e que está sempre sendo reforçada e sempre sendo colocado mais ênfase, muitas vezes, até por meios digitais, não só em relações, né, pessoais.
Então, pessoal, mas da onde que surge esse contexto? Da onde que surge essa desigualdade e todo esse preconceito social?
As desigualdades e divisões sociais são os principais motivos de existir o preconceito. Tanto que uma pessoa que possui dinheiro, poder e mais prestígio do que outras pessoas tendem a, como se pudessem justificar os atos dela de preconceito. Isso era uma coisa muito utilizada pelos donos de escravos antigamente. Porque como eles tinham mais dinheiro e mais influência que os negros e com os escravos, eles se achavam no direito de poder maltratar e que os escravos tinham que obrigatoriamente servir eles. Isso também acontece o tempo todo com as mulheres, por exemplo. As mulheres possuem na sociedade essa visão de serem mais sensíveis, de terem mais medo, de serem mais inseguras. Então elas são ótimas para o trabalho da casa e para cuidar dos filhos. Ou seja, os estereótipos que a gente tem, eles racionalizam a desigualdade, como se a desigualdade fosse uma coisa correta, porque existem motivos que justificam ela para existir.
É a reprodução que a gente estava falando, né? As pessoas começam a reproduzir sem saber do que está acontecendo por conta disso. O marketing começa a forçar essa reprodução.
Mas essas raízes também são cognitivas, também elas vêm da nossa criação e do modo como a gente aprende a conviver em sociedade. Segundo Myers, a gente tem um modo natural de simplificar o mundo. Os humanos fazem isso normalmente sem nem perceber. E a gente faz isso categorizando tudo que a gente vê na frente, principalmente as pessoas. A gente divide elas em grupos e quando a gente faz isso, a gente cria um estereótipo. E assim a gente distorce as percepções de todas as diversidades.
Então, quando fazemos isso, nós identificamos a semelhança entre as pessoas daquele grupo e automaticamente nos reconhecemos como diferentes deles. Por exemplo, que todo japa é inteligente. Ou que o pessoal do grupo de xadrez é nerd. Ou aquele pessoal que joga basquete. Eles são negros e altos, provavelmente.
Então, essa coisa que a Dani estava falando, de que a gente se identifica, né? A gente vê um grupo, a gente percebe que a gente é diferente ou que a gente é semelhante a ele. Na verdade, é uma coisa herdada. É uma coisa que nós, seres humanos, temos geneticamente implantado na gente. Porque antigamente, né, bem antigamente, quando existiam ainda muitas brigas entre tribos, era comum que as pessoas se juntassem em grupos de semelhantes e todo mundo que era estranho, eles atacavam. Então, se juntar com seus semelhantes, com pessoas que eram parecidas com você, era uma tática de sobrevivência, na verdade. Então, dessa forma, nós brigamos, matamos e morremos pelo nosso grupo, pelo grupo que a gente se identifica, na verdade. Isso é uma coisa que explica muito bem por que em regiões de predominância branca o racismo é muito mais forte. Justamente porque nessas regiões, como existem mais pessoas brancas, elas se identificam simplesmente como brancas. E todo mundo que é negro ou pardo, eles estranham, acham estranho e acabam tendo um racismo muito maior. Regiões assim de Santa Catarina, que a gente vê que tem colonização, por exemplo, alemã, a quantidade de pessoas racistas lá é bem maior do que nas outras cidades.
Blumenau.
Mas, na verdade, esse comportamento que a gente tem de nos juntar com os nossos semelhantes, ele faz com que a gente enxergue muito mais semelhanças do que realmente existem nesses grupos. Até semelhanças não de aparência, mas de comportamento. Eles não pensam tão parecidos assim, mas como eles são parecidos, eles se juntam. E esse reconhecimento que a gente tem entre semelhantes, ele surge quando a gente é bebê ainda, dos 3 aos 9 meses. Com as experiências que a gente tem, a tendência é que a gente passe a reconhecer ainda mais fácil tanto os nossos indivíduos semelhantes quanto aos indivíduos que são estranhos nos outros grupos. Outro potenciador desse comportamento é que a gente aprende desde criança que o bem é recompensado e que o mal vai ser punido. Então, a gente começa a punir, a culpar as vítimas pelos preconceitos que elas sofrem. Isso se chama fenômeno do mundo justo. Isso a gente vê muito por aí, né? Que seria a tal da meritocracia. Que o rico é rico porque mereceu e o pobre é pobre porque não fez nada para mudar isso. Atenção, pessoal, agora nós vamos para nossos patrocinadores.
Por favor, não pulem esse anúncio.
Bateu aquela sede? Beba água, seja um antirracista, mas seja um antirracista sem pedra nos rins.
Opa, galera! Voltamos do rolê da pedra dos rins. E junto dele, eu trouxe o Fernando para passar um exemplo para vocês.
Galera, eu vou falar sobre a predominância de um grupo sobre o outro. Eu tava conversando com um colega meu esses dias e ele fez um comentário da predominância dos grupos dos policiais, que só por estar com uma farda, eles acabam se achando no direito e não sei se é alguma coisa que sobe pra cabeça em querer sobressair sobre o outro grupo, não mostrando a lei em si, mas sim sobressaindo sobre o outro grupo, vendo um indivíduo, um exemplo, uma batida na praia e ver pessoal do mesmo grupo social que eles, digo, grupo social de salário, que frequenta os mesmos bares, restaurantes e abordado de um jeito agressivo só por conta de estar com a farda. Só por conta do grupo social dele, dos policiais, sobressaindo sobre o grupo de outro indivíduo.
É isso que o Fernando acabou de nos contar. Na verdade, tem muito embasamento psicológico e teórico, porque naturalmente nós distinguimos amigos de inimigos. Isso é fato. A gente sempre vai olhar para uma pessoa e já vai categorizar ela como amigo ou como nosso inimigo. E a gente sempre tem a ideia que o nosso grupo é dominante, sempre. Tanto em escolas, por exemplo, a gente sempre vai achar que a nossa escola é melhor que a escola do vizinho, a gente sempre vai achar que o nosso partido político, né, o que a gente aconteceu bastante, né, principalmente ano passado, que o nosso partido político, que nosso candidato, né, para tal cargo público é melhor do que o outro, então a gente sempre vai estar fazendo isso. Isso, na verdade, é uma coisa que acontece, nossa, desde muito tempo, que na Grécia, quem eles chamavam de bárbaros, quem não eram semelhantes dos deles. E para vocês terem noção, até isso é visto na natureza, que os chimpanzés, foi feito um estudo, que os chimpanzés, eles limpam as pedras, né, onde eles percebem que outros chimpanzés estiveram lá, outros chimpanzés que não fizeram parte do grupo deles. Então isso é uma coisa que a gente percebe que é natural, na verdade, é uma coisa que muitas vezes não é só ocasionada por influências, né, externas, é uma coisa nossa mesmo, como indivíduo. E isso também é bem visto no nazismo, né? É o exemplo clássico de predominância, né? Da raça ariana, que se achavam superiores às outras raças e mataram uma galerinha ali, né?
Baseado nos dados do IBGE, se considerarmos os 10% da população com maior rendimento no Brasil, 8 em cada 10 são brancos. Já entre os 10% mais pobres, o número se inverte. 8 a cada 10 são negros. Além disso, apenas 8,8% da população negra com mais de 25 anos frequentou a faculdade. Para os brancos, este número representa 22,2%. Trabalhadores negros ganham, em média, R$ 1.200 a menos que os brancos.
E alguns exemplos que a gente tem de racismo foi o caso que aconteceu ano passado na Copa do Mundo. O jogador de Fernandinho, que ele fez o gol contra, o pessoal começou a xingar ele de macaco, de Instagram dele, ameaçar ele de morte. Eu acho uma coisa isso ridícula. Também dos brasileiros, são preconceituosos no futebol, e bastante. E também na nossa região aqui de Balneário, teve o caso que aconteceu em Camboriú. Camboriú antigamente tinha muitos escravos, eles eram chamados de macacos, sabe? Aí hoje em dia é um bairro, mas ainda tem aquela cultura. E o bairro onde eram os macacos, né? Se chama Vila Conceição e fica no interior de Camboriú, aqui do ladinho de Balneário, na nossa região. Outros exemplos, acontece bastante, eles retratam em séries e filmes o racismo. Eu tava assistindo a série Brooklyn Nine-Nine e teve um episódio que ele tratou sobre o racismo com os policiais que tem presente ainda nos Estados Unidos, que é um sargento. Foi abordado por um policial achando que ele estava roubando na frente da casa dele, entendeu? Mas o brasileiro mesmo é muito preconceituoso se tratando de esporte no ramo de futebol. Se alguém fizer um gol contra, ou ai, sofreu uma lesão, não foi o que queria. Tem muita rivalidade nos esportes, principalmente no futebol. E nisso, realmente o brasileiro fanático o futebol comete erros, xingando os outros de macaco em vários estádios, em vários lugares. Apenas por rivalidade de futebol. Isso é ridículo.
Bom, pessoal, então nós estamos chegando ao fim já do nosso podcast, infelizmente. E eu vim trazer pra vocês algumas sugestões de 3 filmes que falam sobre o racismo, né, em especial agora sobre o racismo negro. E que eu acho que vai ser muito interessante para quem quiser se aprofundar e também se divertir um pouquinho, né? A primeira indicação de filme é 12 Anos de Escravidão, que ela mostra mais uma perspectiva masculina da escravidão, né? Que mostra que esse filme, na verdade, ele fala que não importa se um negro tem uma ascensão econômica e social. Se ele for negro, ele vai estar sujeito, ainda assim, a muitas atitudes racistas. O segundo filme é Histórias Cruzadas, que ele já mostra uma perspectiva feminina do racismo no período de apartheid lá nos Estados Unidos, onde toda a história se baseia nas histórias contadas pelas empregadas domésticas, que eram negras, né? Que as negras, naquele período, a única função que elas poderiam ter era ser empregadas domésticas. E esse é um filme que eu acho que todo mundo já conheceu, que é a famosa Torta de Cocô, né? Que eu acho que todo mundo já deve ter visto no Facebook, assim, essa cena. E o último filme que eu trouxe pra vocês é Corra, né? Que esse filme, assim, eu acho que é o principal que mostra o racismo e como ele acaba fazendo as pessoas fazerem algumas loucuras, né? Então, pessoal, fica ali essa dica de 3 filmes legaisinhos pra vocês verem agora que já é sexta-feira, né? Pra se divertir e também aprender um pouco, ter um pensamento crítico, né? Sobre o racismo. E é isso aí, galera. Obrigada.